DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia, deputados da UNITA detidos durante uma manifestação no Kwanza Norte, em Angola.
Nós não vamos desistir de representar fielmente o povo angolano, defender lealmente, de forma intransigente, o povo angolano.
Paulino Miguel, moçambicano radicado na Alemanha, natural de Cabo Delgado, galardoado pelo presidente alemão pela integração de migrantes.
É reconhecimento de uma sociedade que viu que nem todos os migrantes são um criminoso como eles andam, para mostrar que os migrantes têm um impacto nessa sociedade.
Estados Unidos e Rússia iniciam negociações de paz na Ucrânia sem a presença de Kiev e da União Europeia. São os principais temas que vão dominar este Jornal da Manhã, da DW, para esta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, com a apresentação de Amor Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. A direção da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, o principal partido da oposição angolana, acusa a Polícia Nacional de Kwanza Norte de ter detido ilegalmente os deputados Fernando Falua e João Kipipa do Círculo Eleitoral da província quando participavam de uma manifestação para exigir a investigação da morte de camponesas idosas na província. Entretanto, a Polícia Nacional angolana justifica que os deputados em causa foram detidos por promover atos de arruaça e desordem pública. A reportagem é de José Adalberto, a partir de Luanda.
Já estão em liberdade os deputados Fernando Falua e Joaquim Kipipa, do Grupo Parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, no Círculo Provincial do Kwanza Norte, detidos no passado domingo, quando participavam de uma manifestação para exigir a investigação de assassinatos de idosas camponesas. Os parlamentares foram soltos por decisão do juiz, após terem prenoitado nas celas do Comando Municipal de Kazengo. Entretanto, uma delegação de 40 deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, encabeçada pelo seu líder Liberty Chieka, deslocou-se na segunda-feira à cidade de Ndalatando, no Kwanza Norte, para se solidarizar com os seus colegas de bancada e manter contacto com as autoridades locais. Falando num comício improvisado, Liberty Chieka condenou a detenção dos seus colegas e apelou às autoridades de justiça a esclarecer a morte de camponesas idosas na província.
O povo do Kwanza Norte manifestar solidariedade às famílias das 16 mamães que foram... Já são 17, né?
Sim!
17 mamães que foram assassinadas e também manifestar solidariedade aos deputados que foram ilegalmente detidos. Estamos aqui para dizer para vocês, podem contar com o Grupo Parlamentar da UNITA.
Na ocasião, o líder da UNITA fez saber que o partido não vai desistir de desenvolver ações em defesa da vida e da dignidade humana.
Nós não vamos desistir de representar fielmente o povo angolano, defender lealmente, de forma intransigente, o povo angolano. Estamos aqui para defender a vida, estamos aqui para defender a dignidade e a liberdade do povo angolano. Estamos a entender?
Sim!
Estamos juntos, estamos solidários.
Nas mesmas manifestações de domingo, foi igualmente detido o correspondente da DW África no Kwanza Norte, António Domingos, contraria a versão da polícia de que o foram convidados a seguir para a esquadra para protegê-los da fúria dos populares.
Agora, quando dizem que podiam nos atingir, não é verdade. A nossa quem podemos atingir é a polícia, porque nós estávamos no lado dos polícias. Os polícias sentiram-se incomodados e nos trouxeram aqui.
Em comunicado, o Comando Provincial da Polícia Nacional contraria a versão da UNITA e diz que a polícia só interveio após ser chamada para repor a ordem pública e acabar com atos de arruaça protagonizados por um grupo de cidadãos, do qual faziam parte deputados da UNITA. DW, José Adalberto, Luanda.
Obrigado, José Adalberto. E no nosso espaço do ouvinte de hoje, perguntamos como analisa a detenção dos deputados da UNITA no Kwanza Norte e em Angola. Elvino Aurélio diz que se fosse aqui em Moçambique, o desfecho seria outro. Os angolanos devem acordar. Também só precisam de ter um líder corajoso. Marques Leal concorda com Elvino e acrescenta que Angola precisa de um líder que dá uma boa pilha para uma mudança radical. A de Mateus Cachipa Dino diz que Angola vive uma ditadura clássica e Osvaldo Zembaza diz que o MPLA sempre teve a cultura de arrogância. Mas comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, o país registrou de segunda para terça-feira mais 124 novos casos de cólera e 3 óbitos, totalizando 153 desde o início do surto em janeiro passado, anunciou ontem o Ministério da Saúde angolano. Os óbitos foram registados nas províncias do Bengo, Luanda e Malanje, sendo que neste período 98 pessoas tiveram alta hospitalar e 161 estão internadas com a doença. Os promotores e responsáveis norte-americanos receiam que a administração Donald Trump possa colocar em perigo o investimento no corredor de Lobito, escreve a agência de informação financeira Bloomberg. O financiamento para estudos e serviços técnicos e os pagamentos estão congelados no âmbito da suspensão da ajuda externa dos Estados Unidos. A Liga Guineense dos Direitos Humanos condenou ontem a detenção pela polícia de um deputado da plataforma Aliança Inclusiva, Pai Terra Arranca, vencedora das últimas eleições legislativas guineenses, alegadamente porque estaria a praticar um ritual místico no leste da Guiné-Bissau. O parlamentar está detido na segunda esquadra de Bissau desde segunda-feira. Ainda na Guiné-Bissau será hoje conhecida a sentença do julgamento da alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. A polícia de Cabo Verde anunciou nesta terça-feira a detenção de um homem suspeito de liderar uma rede criminosa de narcotráfico na praia no momento em que tentava fugir do país. A Procuradoria-Geral do Brasil acusou formalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro de liderar uma organização criminosa que tentou dar o golpe de Estado no país após a sua derrota nas eleições presidenciais de 2022. Para além de Bolsonaro, a PGR acusa outras 33 pessoas que teriam encorajado e realizado atos contra os poderes executivos, legislativo e judicial e contra o Estado Democrático de Direito.
DW África, Deutsche Welle.
E este é o Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Continuamos mesmo aqui na Alemanha, onde a entrega abnegada pela integração dos migrantes na Alemanha valeu a Paulino Miguel, moçambicano natural de Cabo Delgado, na última semana, uma distinção. A medalha de mérito da República Federal da Alemanha, dada pelo presidente do país, Frank-Walter Steinmeier. Paulino Miguel assegura que o prémio só lhe dá mais gás para continuar a sua causa. Diz ainda que não se deixará intimidar pela ascensão da extrema-direita anti-imigração. O moçambicano, que vive há cerca de 40 anos na Alemanha, desvaloriza qualquer tipo de fronteira. Acrescenta que este planeta é para todos nós. Numa conversa com a DW, começa por falar do peso do seu prémio, numa altura em que o sentimento anti-imigração cresce na Alemanha, mas também em toda a Europa.
Para mim foi uma grande honra ter recebido esse prêmio. Foi o reconhecimento do meu trabalho, mas também é reconhecimento de uma sociedade que viu que nem todos os migrantes são criminosos como eles andam. Para adiantar, que muitas coisas que se fala sobre migrantes está errado. Recebi esse prêmio para mostrar que os migrantes têm um impacto nessa sociedade. Essa sociedade não pode sobreviver sem imigrantes. Assumimos um papel muitíssimo importante nessa sociedade. E eu sou daqueles que sempre avisou os ministérios, a sociedade civil, que chegou nos parlamentos, que chegou depois, devem respeitar o trabalho de imigrante.
A integração é um tema candente aqui na Alemanha. Qual foi para si o período mais duro em matéria de integração?
Para mim, o período mais duro foi a reunificação da Alemanha, porque foi o tempo que houveram os primeiros gritos fora, estrangeiros fora. Você saber que está a viver num país que todo o pessoal quer te ver fora daqui. De uma causa que você achou que no passado estava a fazer tudo melhor, para hoje, de hoje para amanhã dizer para não te gostamos. Mas também foi a partir daí que vi a necessidade de mostrar cara, dizer não comigo, eu sou ser humano. Esses que você quer expulsar que são humanos. Para nós chegarmos aqui, não vos agredimos, mas foi uma necessidade. Alguns vieram por causa de um contrato, outros porque são vocês que aliciaram para vir aqui, porque vocês precisavam dos trabalhadores moçambicanos, angolanos. É momento de haver respeito para a nossa causa. Não somos nós que devemos agradecer. Eles é que devem agradecer, porque esse todo grupo fizeram um contributo para o desenvolvimento da Alemanha.
Nesta nova vaga de migração, o que é que há a dizer em relação aos moçambicanos? A tendência de migração para a Alemanha é crescente?
Sim, moçambicanos sempre quiseram vir aqui, alguns, porque, por exemplo, aqueles que já estiveram aqui, muitos deles têm boas experiências, mas acho que é muitíssimo difícil vir de novo na Alemanha. Tem muitos moçambicanos que têm crianças lá, quer dizer, gostaria de estudar no país onde o meu pai viveu. Mas acho que a sociedade alemã não está muito aberta conosco e dificultam, por exemplo, a entrada de moçambicanos. Desde que estou aqui, quando encontro muitos moçambicanos, sempre são dos anos 80. De vez em quando, nas universidades, ou no sítio de trabalho, ou nos programas, eu tenho encontrado um ou dois moçambicanos, um, três, mas não são muitos. É um pouco triste que não deixam essa circulação livre para moçambicanos, porque moçambicano tem muita coisa a dar.
E como é que é trabalhar num contexto em que a extrema-direita está em ascensão?
É muito difícil trabalhar nesse sentido, porque alguns programas que abrangem, por exemplo, o meu ramo, estão na lista de serem cortados, para não receber fornecimento econômico, muitas coisas querem cortar. Mas vejo a importância de continuar mais do que nunca esse trabalho. O planeta Terra é de todos nós. Então, o dito direitos humanos para mim é igual. Então, vou lutar mais do que nunca.
Uma política migratória mais rígida, como pretendem muitos políticos alemães, em nome da estabilidade local, é necessária?
Não. Não é necessário, porque a Alemanha tem leis fortes. É uma democracia que consegue se defender. Se fica um criminoso, pode ir ao tribunal. Os tribunais são responsáveis para tal. Uma pessoa ilegal tem a migração que pode... Então, não precisamos de lei rígida. A Alemanha tem estabilidade. E a estabilidade que eles estão a dizer não é provocada por estrangeiros.
Ouviu Paulino Miguel, moçambicano, galardoado na Alemanha pelo seu trabalho em prol do migrante, numa entrevista conduzida por Nádia Issouf.
DW. Voz da Alemanha.
Os Estados Unidos e a Rússia mantiveram nesta terça-feira, na Arábia Saudita, o primeiro encontro frente a frente na busca de paz na Ucrânia. As negociações não contaram com a presença de Kiev, uma das figuras-chave no conflito. A União Europeia também foi excluída. Este é o primeiro grande encontro entre Moscou e a administração Trump sem os chamados aliados europeus. No encontro, as partes acordaram em iniciar esforços para a paz na Ucrânia. O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, fala de concessões que devem ser feitas.
To determine
para determinar como e quais os mecanismos para acabar com esta guerra. E estamos dependentes da vontade das partes neste conflito para estas concessões. Sérgio Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russos, diz que, finalmente, os Estados Unidos entenderam melhor a posição do seu país e mostra-se satisfeito com as discussões desta terça-feira. A conversa, creio que foi muito útil e tenho razões para acreditar que o lado americano compreendeu melhor a nossa posição. A União Europeia anda zangada com a atitude americana, estranha a sua exclusão e da Ucrânia na mesa das negociações. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, defende que o bloco quer trabalhar com Washington para a paz na Ucrânia e está pronta para fazer mais para armar Kiev. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, diz que não devem haver negociações sobre a paz no seu país na sua ausência.
Ucrânia, Europa.
A Ucrânia, a Europa, incluindo a União Europeia, a Turquia e a Grã-Bretanha devem ser envolvidas nas discussões. A este propósito, o presidente americano, Donald Trump, tem uma resposta na ponta da língua. A guerra está há 3 anos. Nunca a deviam ter começado. Poderiam ter feito um acordo. Vários analistas internacionais defendem que a exclusão da Europa na mesa do diálogo entre a Rússia e os Estados Unidos pode enfraquecê-la. Brantley Bonneman, especialista em assuntos militares, acrescenta que os Estados Unidos estão a jogar numa posição de força, mas defende a união de esforços na Europa. A União Europeia aventa a possibilidade de envio de uma força de manutenção de paz para a Ucrânia. Os Estados Unidos também concordam com esta posição, mas a Rússia rejeita. Líderes europeus e não europeus reúnem-se hoje para discutir a situação de segurança da Europa e da NATO. O encontro é promovido pela presidência francesa. A agência Reuters avança que foram convidados países como Noruega, Canadá, Lituânia, Estônia, Letônia, República Checa, Grécia, Finlândia, Romênia, Suécia e a Bélgica.
DW Notícias.
Ora, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse nesta terça-feira que durante o Conselho de Segurança das Nações Unidas que o seu país apoia todos os esforços de paz para resolver a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a demissão de todos os procuradores do Departamento de Justiça nomeados pelo seu antecessor, Joe Biden. Trump acusa o departamento de ter sido politizado nos últimos 4 anos. Ainda nesta terça-feira, Trump assinou uma ordem executiva que impõe a supervisão presidencial a todas as agências federais e agências reguladoras independentes, com exceção da Reserva Federal, para garantir que prestem contas. Cerca de 30 organizações internacionais apelaram ontem ao congelamento do financiamento da Líbia pela União Europeia depois da descoberta de uma vala comum no extremo sul do país no início deste mês, onde foram achados corpos de 28 migrantes oriundos da África subsaariana. O fim da ajuda externa norte-americana está a colocar em risco a vida de cerca de 70 mil pessoas que vivem com HIV-Sida no Sudão do Sul e no Quênia, onde a situação é devastadora, alertaram ontem responsáveis de uma organização não governamental. E o Grupo Hamas garantiu ontem que, após a primeira fase do acordo de cessar-fogo com Israel na faixa de Gaza, está pronto para libertar os demais reféns em seu poder na segunda fase do acordo com Israel. O grupo palestino declarou em comunicado que a entrega dos sequestrados na segunda fase ocorreria em troca de uma retirada total das forças israelitas da faixa de Gaza e do fim definitivo da guerra.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos na nossa página de Facebook como analisa a detenção dos deputados da UNITA no Kwanza Norte, em Angola. Para já, Laurino António comenta que isso evidencia as tensões entre as autoridades e a oposição angolana, especialmente no que concerne ao respeito pelo direito e imunidade dos representantes eleitos. Depois, Namibe fala a verdade, questiona se a polícia não sabia que os deputados gozam de um foro especial. E também Magrelo Nita diz que, pelo menos em Angola, os deputados se manifestam. Em Moçambique, os deputados terminam os mandatos sem mostrarem a sua cara em público. E Ernesto Mbule diz que em Angola, quem se manifesta só deve ser o MPLA, e se forem outros, chamam isso de arruaça. Que abuso é este? Questiona este nosso internauta. E com esta pergunta, colocamos ponto final ao Jornal da Manhã de hoje. Quarta-feira, eu sou Amos Fernando, apresentei, Madalena Sampaio editou. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Até lá, tenha um bom dia.